Fala, galera! Tá começando mais um podcast 4231, nosso 86º episódio, né? Desses padrões que a gente fala, ou numerados, enfim, desses que temos ou todos nós juntos, eu, Igor, Julinho, Gabriel, ou a maioria de nós. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre os esquecidos da seleção brasileira de futebol, né? Aqueles jogadores que já passaram pela seleção em algum momento e, por algum motivo ou outro, seja pelo estilo de jogo do Tite, seja porque machucou, seja porque só foi esquecido mesmo, mas que continuou jogando bem, a gente acha que vale ter uma nova chance nessa seleção, independente dos motivos que a gente encontrou para fazer essa lista, né? Foi um programa bem maneiro, a gente conseguiu encontrar diversos nomes e para diversos lugares, então o que a gente conseguiu tirar desse programa foi que a gente tem uma dúvida gigantesca nas laterais da seleção. Seleção brasileira que vai perdurar por muito tempo. Então, antes do nosso programa, aqueles recadinhos que todo mundo sabe que são bem rápidos, siga a gente, 4231, em todas as redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram. E se você gostar muito do nosso trabalho, seja o nosso sócio torcedor, nosso primeiro link aqui na descrição, apenas R$10 por mês, você ajuda a gente a continuar o nosso programa, a melhorar o nosso programa e também ajuda a gente a pagar o Gabriel, que faz um trabalho fenomenal nas nossas redes sociais, beleza? Então, é isso, tomara que vocês gostem do programa. A gente volta também à nossa programação normal, né, com 4231 uma vez por mês, o Fala Pouco, que é o meu programa solo, uma vez por mês, o Mana Mana da Julinha, uma vez por mês, e o Mais Que 11 do Igor, uma vez por mês também. Então, fiquem ligados, essa é a nossa volta, né, depois dos nossos três especiais sobre Eurocopa, Olimpíadas e Paralimpíadas. Então, nosso próximo especial vai ser só a Copa do Catar e a gente já tá em clima de Copa do Mundo aqui no podcast. Espero que vocês gostem e vamos nessa. Começando então esse nosso 86º episódio, já vou explicar um pouco qual é a nossa ideia, né? Aproveitando esse clima de eliminatórias, a gente acabou de ter aí duas rodadas e 5 minutos de um Brasil e Argentina, e vamos ter mais 3 agora na primeira quinzena de outubro, então nada mais justo que a gente falar um pouquinho sobre convocações, nomes, e uma pauta que a gente tem guardada há anos, que a gente separou há um tempasso, é uma pauta sobre os esquecidos da seleção brasileira, né? Então, basicamente, os esquecidos da seleção brasileira são aqueles jogadores que já foram convocados em algum momento, talvez nessa última década até, né? A gente viu o Miranda voltando à seleção nessa última convocação. Então, nessa última década, eu acho que é um bom escopo de tempo. E que, talvez, eles pararam, né, de serem convocados por qualquer motivo, e são jogadores que estão atuando em bom nível, que talvez merecessem uma outra chance, que encaixassem, obviamente, nesse estilo de jogo do Tite. Então, toda a nossa ideia, talvez, se passe pelo que a gente vê dessa seleção do Tite, ou também só por nomes que a gente gostaria que tivessem outra chance, até mesmo como foi o Hulk, né, que voltou pro Brasil, tá jogando pra cacete nesse ano, foi convocado merecidamente, óbvio. Então, assim, são esses tipos de jogador, né? Não vai ser, porra, o Afonso Alves, que foi um surto psicótico do Dunga e nunca mais fez nada na carreira. Então, não é um cara que foi esquecido, é um cara que foi um erro de percurso, com todo respeito aí ao nosso querido Afonso Alves, que com certeza ouve o nosso podcast, mas essa é a nossa principal ideia. Então, já vou apresentar, né, quando eu for chamando aqui nossa mesa completa, depois de anos também, tem anos que essa mesa aqui não se reúne, né, eu, Julinha, Igor e o Gabriel, pra gente gravar ao vivo. Então, estamos ao vivo aí, depois dos nossos três especiais, né, o Zona da Euro, as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Então, aí, a gente gravou a Zona da Euro junto, né, então foi só Olimpíada e Paralimpíada. Julinha, vou começar com você, como sempre, porque eu gosto de botar a batata quente no seu colo. Boa noite, saudades de ouvi-la ao vivo. E quem é o seu, né? Vamos um por um. Caralho, difícil fazer essa pergunta, né? Hoje o português não tá muito bem pra mim, não. Qual o seu primeiro jogador aí, esquecido?
E aí, galera, boa noite, né? Realmente saudades de gravar assim ao vivo. Muito tempo não faz isso. E é sempre bom, Vitor, hoje não deu nem tempo para pensar, assim, né? Já saiu largando um pedido de um esquecimento. torcido. E aí, sei lá, eu acho que eu já vou puxar logo para a Premier League, porque eu sou uma pela saca desde sempre assumida. Então, acho que eu tô com saudades do Felipe Anderson na seleção. A
Aí, ó.
gente já falou algumas vezes dele, até em outros momentos que a gente falou de seleção. Então, acho que é muito importante que a gente cite ele aqui também, né? É, a gente sabe que o meio-campo, né, a volância do Brasil é bem servida, acho que eu posso dizer assim, é bem servida. Eu até brinco assim internamente que a gente podia escalar 11 cabeças de área, né? Então eu acho que é meio que isso que acontece. É, eu entendo essas mudanças assim, a gente testou bastante volante, eu acho, nos últimos anos por conta disso. Mas eu acho que o Felipe Anderson merecia uma chance a mais, assim. Acho que ele teve muito pouco tempo de seleção, não rolou, assim. Não convenceu que aquilo ali foi o suficiente para dizer que ele não tem que estar mais na seleção.
É, o Felipe Anderson foi convocado duas vezes só, né? Ele tem dois jogos só pela seleção. A primeira vez, pela seleção principal, né? Óbvio. A primeira vez ali em 2015, quando ele tava. Ele teve a passagem dele toda, né? Pela Lazio. A primeira passagem, ele voltou pra lá essa temporada. A primeira passagem dele toda foi muito boa, né? Ele jogou muito bem na Lazio, não à toa ele foi pro West Ham depois. E aí a segunda convocação dele já é em 2019. Enquanto ele já estava perdendo um pouco de espaço na Inglaterra, né? Mas é engraçado porque ele meio que parou. Ele meio que parou de jogar, né? Ele é um cara que. Eu tô falando até em questão de número de jogos mesmo. Ele encerra a temporada dois, ele encerra a temporada 2018-2019 com 40 jogos. Aí a temporada seguinte, que é 19-20, ele encerra com 28 jogos. A 20-21, ele encerra com 15 jogos. Ou seja, ele foi diminuindo muito entre a temporada e outra.
Jogando cada vez menos.
Eu ia entrar exatamente nesse ponto em relação ao Felipe Anderson. Não. O Felipe Anderson, ele entra naquelas situações que a gente não entende muito o que aconteceu, né? Como o Vitor falou, tem uma temporada fantástica na Lazio, tanto que ele agora retorna, porque de fato ele é um jogador que tá na memória do torcedor da Lazio,
Ele tá jogando
mas
bem lá de novo. Ele já tá bem.
aí da Lazio vai pro West Ham, e aí do West Ham é o que o Vitor fala, ele começa essa decadência, ele tem um início de temporada no West Ham muito bom,
É.
assim, bem surpreendente,
E
a
o
galera.
West Ham tinha um meio-campo ali que era sensacional, assim, era muito bom. Acho que não foi nem só uma questão do Felipe Anderson em si, foi do time inteiro, porque acho que todo mundo esperava um pouco mais daquele time ali, e aí ele deu uma decaída junto com o time, sabe?
Isso aí é a Julinha puxando o saco do Lanzini, porra. Tá
Não,
explicado.
cara, jamais, jamais. Você tirou o Lanzini da Copa, cara. Não
Lanzini.
pode nem nunca mais falar nada sobre esse cara, coitado.
O Lanzini que vai ser pai. Quem acompanha lá no Instagram
É
vai ser pai, acho
verdade.
que do seu
Deu um.
terceiro filho.
Acho que ele
Então.
nunca chutou uma bola tão forte quanto aquela.
Exatamente, exatamente.
Que
E
isso, hein?
aí. Como eu tava falando do West Ham, é aquele clássico jogador, né? Que começa num time novo jogando de fato muito bem, vai perdendo espaço, como a Julinha falou, o time vai caindo também, ele vai sumindo, tanto que ele é emprestado pro Porto, e quando ele chega no Porto, eu que sou um grande aficionado, né, no futebol português, falei, pô, no Porto de fato vai desencantar, porque tava jogando bem na Premier League, né? Então não tem por que não jogar bem no Campeonato Português, e de fato ele não conseguiu espaço. Ele não conseguia espaço, ele era reserva, tinha jogos que ele não era nem escalado, nem selecionado para ir para a partida.
Engraçado isso,
Então, foi perdendo espaço e aquelas situações, né? Que ele sai da Lazio pro West Ham, vendido por cerca de quase 40 milhões de euros, né? Uma baita transferência para a época ali, 2018, 2019. E agora ele volta para a Lazio por 3 milhões. Então, quer dizer, aquele negócio maravilhoso, né? Que tu vende, ganha dinheiro e ainda tu pega o finalzinho do cara, como o Vitor falou. Agora ele tá jogando bem de novo, então tá com um bom início de temporada
é
na
um bom
Lazio.
nome.
Então,
É um bom
é
nome.
um bom nome,
Agora
é um
eu
bom nome.
acho que já faz sentido.
Não, faz todo sentido, até porque é um cara, ele é 9'3", né? Então ele tem 28 anos só. Então assim, pensando em seleção, é porque a gente tem mania de achar que os caras vão chegando nos 30, ele já tem que parar de ser convocado, né? Passou dos 30, não serve mais. Mas
Não, que isso,
não.
28 é o auge.
Passou, mas é porque eu acho que é porque agora a gente já tá numa época de pensar na Copa, né? A gente tá muito perto da Copa do Mundo, vai dar falta um pouquinho mais de um ano. Então, pra Copa não vai ser a dele, mas a gente nunca sabe, né? É a situação do Everton Ribeiro aí. Cavou uma vaga aí, tá jogando muito, do nada, né? Do nada não, né? Ele tá jogando muito há muito tempo. Mas ele
No
encaixou na
Flamengo,
seleção.
ele
Na
tava meio escondido.
seleção. É, então,
Não, ele
mas
encaixou na seleção.
mesmo no momento que
Serviu.
ele estava meio escondido no Flamengo, fazia sentido ele continuar sendo convocado, porque, pô, se tu convoca o cara, ele vai muito bem, na próxima convocação tu vai ter que chamar ele de novo. E aí foi isso, essa
O Felipe é
próxima foi
bom.
quando ele tava meio escondidinho, e aí teve que chamar de novo. Então, agora ele já
Gostei.
voltou a estar bem, e foi bem na seleção também, então
Gostei.
foi.
Felipe é bom. Felipe é bom. É, tomara que ele volte, né, cara? Porque ele é isso que a gente tá falando, ele é muito novo.
Tomara que ele volte.
É uma posição que ele não é um ponta Vinícius Júnior mais. Ele tá mais pra um.
Pro meio.
É, ele tá meio que como se fosse um Everton Ribeiro do outro lado, né? O
Eu
Neymar,
acho que,
talvez,
inclusive,
também.
é uma posição que a gente tem bastante volante, eu brinquei e tal, mas eu acho que esse meio mesmo, mais clássico, a gente não tem tanto. E a gente vê no time do Brasil jogando que faz falta essa conexão
Faz.
da volância com o meio, com o ataque, né? Tanto que o
Faz.
Everton Ribeiro
Exato.
foi bem importante para a seleção.
Exato. É
Então,
isso aí mesmo.
talvez Felipe Anderson caiba.
E era isso que eu ia pontuar. No Porto, com o Sérgio Conceição, acho que ele também não teve muita oportunidade, além das lesões que ele teve na última temporada, também pelo estilo dele, porque o Porto tinha um estilo muito de contra-ataque, de velocidade pelos lados, né? Com o Corona de um lado, às vezes o Luiz Dias do outro. Então, acabava que o Felipe Anderson não é esse cara tão veloz assim, né? E o Porto não jogava com um meia, jogava com dois centroavantes, né? O Taremi e o Marega. Então, ele
É.
acabou que não tinha realmente espaço para ele, né?
Foi meio que minado, né? Aproveita que você entrou aí. Fala o seu nome, Gabi D. Seu boa noite também.
Bom, boa noite, galera. Depois de muito tempo voltando aqui, é sempre uma honra estar na mesa com esses senhores. Eu já começo aqui trazendo o nome de um atacante, porque, como a gente já vinha falado, volante a gente tem muito, né? E de muita qualidade. Então, eu cito aqui David Neres, do Ajax, ele que pode jogar tanto na direita quanto na esquerda, e a gente tem uma carência, assim, de ponta direita, tanto é que até Pepe Guardiola tá usando Gabriel Jesus para dar uma mãozinha pro Tite ali e resolver essa ponta direita, né? Mas acho que o David Neres é um cara que ainda consegue ter uma boa regularidade no Ajax, no campeonato holandês, né? Mesmo com o sarrafo um pouco mais baixo do que as top 5 ligas
Boa.
europeias, né? Mas eu acredito que ele tem assim espaço ainda nessa seleção, até
Tem.
mais que Everton Cebolinha e outros aí.
E é um cara mais
Foi
recente, né?
sensacional.
Cara mais recente, assim, né? A parada do David Neres, eu acho que para ele o que pega mesmo é a concorrência. São os outros caras. Que são porque, assim, talvez diferente um pouco do Felipe Anderson, que é uma questão mais de posição, né, que a gente tá falando, que o Brasil nem usa tanto também, tá usando mais agora com mas agora não, né, tem usado esses últimos jogos com Everton Ribeiro, às vezes o Paquetá tenta fazer aquilo, mas essa posição não é a do Paquetá, ele nunca fez isso na carreira dele, o Everton Ribeiro já é um cara mais acostumado. O David Neres eu acho que é mais porque os outros caras estão melhores que ele, né? Então, assim, acaba que para ele funciona de uma forma de tipo, porra, se ele tiver destruindo, ele tem vaga, entendeu? É como se fosse um pouco do Antony também, vai. Só que do outro lado do campo. Se ele estiver jogando muito, o Tite vai levar, mas eu acho que a concorrência pega demais para eles, demais.
E o que rolou é que, tipo, ele foi pra Copa América, né? Só que na Copa América ele começou jogando, né? Começou a Copa América jogando. No caso, a Copa América de 2019. É uma confusão que é Copa América pra cacete. Mas enfim, a Copa América de 2019. Ele foi e ele começou jogando. Só que ele acabou, durante a Copa América, perdendo a vaga, acho que
O
pro
Cebolinha.
Cebolinha mesmo. E aí é isso que às vezes eu fico pensando, porque eu entendo que o Cebolinha ele fez bons jogos na seleção, mas eu não tenho esse apego todo ao Cebolinha. Eu prefiro o David Neres mil vezes. Então eu assim, eu sinto realmente falta do David Neres. Ele até inclusive estava aqui na minha listinha, porque
Boa.
é isso, eu acho que tem essa questão da concorrência, sim, mas pô, perder vaga pro Cebolinha
E
é horrível.
o que mais eu acho que, né, no ponto aí do David Neres, que eu acendo sempre uma, sei lá, uma luzinha amarela, que foi, por exemplo, o David Neres ficar de fora da seleção olímpica, por exemplo. Que é um jogador que tinha idade para ser convocado, para estar ali presente. E como o Vitor falou, né, ele acaba perdendo espaço até para o próprio Antony. Que o Antony, ele joga mais num lado diferente do David Neres, mas o Antony, ele consegue jogar dos dois lados. Então, o David Neres, como a Julinha falou, que ele perde espaço numa Copa América e numa próxima oportunidade grande, que seria a Olimpíada, ele também fica de fora. Eu vejo cada vez mais ele perdendo esse espaço na seleção. E talvez seja pelo principal motivo que o Gavi citou lá no começo. quer disputar uma liga que não tenha um sarrafo tão alto, então não esteja tão próxima do público brasileiro, né?
Talvez seja isso, né? Mas o Tite, acho que tentando pensar como o Tite pensa, né? Eu acho que ele não leva muito em conta essa parte do campeonato, né? Ele convoca os caras que estão bem naquele momento, que principalmente vão funcionar no time dele, né? Não quando a gente tem, sei lá, essa última convocação e tava toda remendada, né? Mas quando ele consegue convocar todo mundo, ele consegue levar legal. Igor, pra você, fala um esquecido aí da seleção pra gente.
Então, eu vou trazer um nome que nem tava na minha lista. Ele me surgiu quando a gente começou a falar do Porto.
Aí,
que é um jogador que já foi convocado, mas nunca teve oportunidade de jogar. Se eu não me engano, ele foi convocado mais de 15 vezes. E é um jogador que eu acho que merecia, pelo menos, ser testado, né? Nessa fase de pré-Copa do Mundo, né? Eu acho que é um jogador que tem espaço, que seria o Wendel, o lateral esquerdo, que era do Bayer Leverkusen, que foi pro Porto agora. E aí, dentro dessa ótica que a gente tava falando, de tentar se aproximar um pouco mais do Brasil, do que tá acontecendo aqui, jogar Champions League também. O Wendel foi pro Porto, vem fazendo bons jogos no Porto, então também tá ali na casa dos 28, como a Julinha falou, tá no auge, né? E é um jogador que tecnicamente é muito bom, né? Não sei se a galera lembra, mas ali no começo da carreira assim, internacional, quando ele foi pro Bayer Leverkusen, é um jogador que era cogitado até no Real Madrid, na época, de fazer sombra do Marcelo, enfim, é um jogador que tinha uma prospecção muito grande, já foi convocado algumas vezes, mas nunca teve a oportunidade de entrar em campo. Então, acho que o nome que eu traria aqui é o do Wendel.
Lateral esquerda é foda, né, cara?
Foi bom tu ter falado isso, porque nessa pesquisa aí da vida de esquecidos, eu percebi que o Brasil testa muito lateral esquerdo e muito pouco lateral direito.
Uhum.
Assim, óbvio, a gente tinha o Daniel Alves meio que como o cara que era o titular mesmo, assim, não, ninguém ia ficar discutindo, mas assim, não era muito óbvio quem era a reserva dele, tanto que teve o Fagner, muita gente falava que não era para ser o Fagner e tal. Enquanto isso, na lateral esquerda, tinha o Marcelo, que também era incontestável, mas a gente testou bastante. Até aquele maluco, o Samir, da
aquele
Udinese,
maluco.
Sabe?
Sai,
até ele foi para a seleção, e eu até penso até que ele poderia também entrar nesse momento aí de ter alguma vaga, porque, cara, é o momento que a gente não tá com laterais, assim, super bem definidos, sabe? Eu acho que é bem discutível.
Não, esse ponto que a Julinha trouxe, eu acho que é importante, acho que a gente já falou isso aqui algumas vezes, da carência de lateral direito do Brasil, e eu digo até talvez do futebol, assim. Tem muito pouco hoje de lateral direito que você fala que é incontestável no time.
É no mundo.
E no Brasil isso fica mais evidente. Até assim, é o que a Julinha falou, o Fagner. O Fagner é um baita lateral, assim, mas pro que a gente tá acostumado com o padrão de seleção brasileira de lateral direito e tal, o Fagner não tá no auge, mas de fato, quem seria o outro nome ali pra lateral direito? Então, é isso. Na lateral esquerda a gente tem diversos nomes. A gente teve Marcelo, Felipe Luiz, aí Wendel, Alex Telles e vambora, assim. A lateral esquerda parece que tem muito mais opções mesmo, mas do lado direito a gente tá cada vez mais escasso de talento.
É
isso.
Boa.
Tem que ficar lidando com o Vitor xingando o Danilo.
Não, e sobre o Wendel, cara, eu acho interessante esse movimento dele de dar um passo atrás, né? Porque no Leverkusen ele realmente não tava com tanto espaço assim. Um passo atrás, bem entre aspas, né? Porque ele vai jogar a Liga dos Campeões, né? Então não é bem um passo atrás, é um passo à frente, na verdade. E ele tende realmente a ser titular do Porto, e aí mora realmente aonde a gente tem que dar atenção a ele, né? Porque é aí que ele pode surgir de verdade e, enfim, dar o boom que a gente sempre esperou dele, né? Porque o que faltou do Wendel até aqui na carreira dele foi realmente o boom que a gente esperava e que até o Igão citou aí.
E o Porto é bom nisso, né? Casemiro, Alexandre, Danilo,
excelente.
Alex Telles, todos esses caras. Então já vou aproveitar, eu vou ter que falar do Felipe Luiz, pô. Não tem como. Não tem como, pô. Porque o Felipe, ele, primeira convocação dele é de 2009. Beleza, ele é um cara que tava começando a carreira, acho que ele tava na Holanda aí em 2009. E aí ele pega quase que o final de ciclo todo da Copa de 2014. Quase todo. Só que aí, na hora de ser convocado, Eu não sei se ele machucou, mas o Maxwell, que vai com o Marcelo para a Copa aqui no Brasil, né? Que seria uma das Copas do Felipe. E aí, ele faz todo o ciclo de novo para a Copa de 2018. Vai rolar sempre o debate que era para o Brasil ter entrado com ele naquele jogo contra a Bélgica. Eu acho que não, tinha que ter sido o Marcelo de qualquer jeito, porque é o Marcelo, mas ele estava muito bem. E ele continua muito bem no Flamengo, só que ele para de ser convocado. Então, assim, já que é uma posição... Talvez isso entre um pouco no estilo do Tite, né? Porque o Tite, desde que ele perdeu, entre aspas, Daniel Alves e Marcelo, ele não usa mais esses laterais construtores, que são o Felipe Luiz, o Daniel Alves. Ele vai mais numa pegada de Danilo, Alexandre, Fagner, que são os caras que não vão comprometer na hora de marcar e que não vão ser aquele primor no ataque, mas vão cumprir a função. Vão chegar na linha de fundo, vão cruzar, vão fazer o que tem que fazer. E beleza, isso aí é o time do Tite hoje em dia, não tem problema nenhum. Mas eu acho que dá pra... Na lateral esquerda, o Felipe Luiz briga. Se o Tite quiser, o Felipe briga. Porque ele tá muito bem fisicamente. Ele tá melhor que o Daniel Alves fisicamente, aproveitando aí o gancho do Daniel ter sido convocado pra Olimpíada, ter sido convocado recentemente também. E o cara tá jogando, pô. Eu acho que a premissa é essa. É o cara tá jogando e ter sido convocado e talvez ele tivesse uma chance de beliscar uma vaga, pô. E eu não consigo... Foi quando eu pensei, quando a gente pensou, não, é porque essa pauta é antiga, mas quando a gente foi botar pra rodar essa pauta, foi o primeiro nome que veio, cara. Porque é um cara que eu acompanho muito, né? Toda quarta e domingo eu acompanho ele jogando bola. E ele não perde muito pra Alexandre, não, cara. Sinceramente, assim, voltando, talvez nesse estilo de jogo do Tite... que ele tem feito aí nesses últimos 2 anos, beleza, seja um cara que já não faça muito mais, mas eu acho que ele tá na frente de Wendel, que ele tá na frente de Alex Telles, que ele tá na frente de uma galera. O Renan Lodi, ele tá dando uma oscilada, mas como ele é muito novo, é um cara que vai ser o nosso lateral aí, junto do Alexandre pra muito tempo, então assim, não dá pra perder o Renan Lodi de vista nunca, mas aproveitando a oscilada do Renan, eu acho que não teria erro nenhum em convocar o Felipe, tal qual não teve erro nenhum em convocar o Daniel, pô. O Daniel também tá jogando muito. Se fizer lateral, ele faz. Se fizer construção no meio-campo, ele faz também. Mas não tem como, pô. E aí eu não sei o que vocês acham, mas o Felipe, pra mim, foi um cara que participou de 2 ciclos e aí parou de ser convocado depois da Copa América. Parou de ser convocado.
E o mais curioso, né, é que o Felipe nunca teve a chance que lhe foi prometida, né? O Felipe sempre entrou ali como ser o substituto imediato do Marcelo. Exato. Assim que o Marcelo parar, o Felipe vai dominar a lateral esquerda.
Mas foi o azar dele. Foi o azar do cara ser contemporâneo do Marcelo, não tem como. Aí não
exatamente.
Tem como.
E aí quando chega de fato, talvez fosse de fato o momento dele agora, né? Talvez seja a hora dele. E aí, de fato, ele some, né? De fato, ele some das listas, não começa a aparecer. E aí, todo o discurso que a gente falou de estar próximo do público não faz o menor sentido agora.
Exato.
Porque é isso, ele tá jogando pra maior massa de todas, que é o Flamengo. Jogando muita bola, toda rodada. O Felipe Luiz, ele joga muito, ele é muito regular. E eu tendo a concordar, mas acho que a gente esbarra naquele ponto, né? Eu acho que a galera, principalmente a seleção brasileira, né? Tá pensando muito a longo prazo, né? Nessa Copa do Mundo e olhando pra jogadores mais jovens. Mas ao mesmo tempo tá olhando pro Daniel na direita, então é meio complicado, só que aí o buraco, como a Juninha falou, na direita é muito mais embaixo, na esquerda a gente tem muito mais opção para botar uma galera nova para girar, para testar nos nomes, porque é importante esses jogadores terem ciclos olímpicos, né? Não pra próximo, mas como você falou do Renan. Pô, o Renan pode estar lá, mas ele como reserva do Alexandre, talvez botar ele para uma próxima convocação seja o ideal, assim, então se você perder a vaga do Renan pra entrar com o Felipe Alexandre, por mais que a gente entre mais forte, a gente perde muito o Renan da outra Copa do Mundo, né? Depois do Qatar. Então, tem muito essa lógica, eu acho, mas aí eu concordo plenamente. Assim, talvez esse fosse o momento do Felipe estar ali, mas eu acho que a gente tem esses dois lados da moeda.
É difícil demais, pô. É difícil demais. A situação do Felipe, pra mim, é difícil demais.
E no quesito Copa do Mundo, cara, o Felipe é um azarado mesmo, né? Porque em 2010, era pra ele ser o lateral, né? E ele se machuca quando ele tava no La Coruña, se não me engano, ainda ele rompeu o ligamento do joelho. Boa. Ele era o lateral do Dunga até então, pra ser o... E em 2014 ele vinha de uma campanha excelente com o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões.
Só
ele
que não é o auge da vida do Marcelo, não tem como.
Sim, é o auge, pois é o auge. E olha que o Marcelo ressurge no Real Madrid no final daquela temporada, porque ele vinha sendo reserva do Coentrão, inclusive.
Exato, boa.
Em 18, o Felipe Luiz é banco do Marcelo, ali não tinha como, realmente, né? E agora que... Eu vou te falar, Vitão, você falou aí que o Felipe Luiz não perde muito pro Alexandre. O Felipe Luiz ganha do Alexandre, mas de muito.
É, não, porque foi o que eu falei. Foi o que eu falei assim, tipo assim, o Tite, ele é muito convicto no time que ele bota em campo. Então, assim, quando ele chega na seleção, dá a impressão... Dá a impressão, não. Era um time mais leve, né? Porque a gente tinha o Daniel, a gente tinha o Marcelo, a gente tinha o Renato e o Paulinho no meio, Coutinho jogando muito, Neymar jogando muito e o Gabriel Jesus fazendo gol todo jogo de eliminatório. O Gabriel tava com 19 anos fazendo gol sem parar pela seleção. Então era um time muito mais leve dentro de campo, assim, digo, de futebol mesmo. Aí com o passar da... Eu acho que a Copa de 18 deixou o Tite... Mas, como eu posso falar? Acho que ele ficou... Eu tenho medo de usar a palavra errada, mas ele ficou mais engessado pra ele conter risco, sacou? Então ele bota o Danilo, bota o Alexandre, que foi o que eu acabei de falar, da forma que eles jogam, que eu não acho nem certo, nem errado, nem ruim, nem bom. Mas eu acho que falta, cara. Eu acho que, pô, se você tem um Daniel saudável, se você tem um Felipe saudável... Mesma coisa do Marcelo, cara. Se o Marcelo pega esse final de 2021 e um ano, porque a Copa do ano que vem é diferente, né? A Copa é só em novembro, então assim, tem um ano inteiro pros caras jogarem. Se o Marcelo recupera a forma física, vai focado, quer ir pra Copa e ele tá saudável, pô, você não vai chamar o cara? Entendeu? Acho que tem muita briga nessa lateral aí, nas duas laterais. E aí eu tenho sobre lateral, que é um assunto muito comum da seleção, eu tenho aqui as convocações do Tite, que eu anotei, tem uma planilha aqui maluca que eu fiz. Ele já convocou o Fabinho de lateral, né, pra provavelmente pra compensar o Daniel. Aí Danilo, Alexandre, Felipe Luiz, são sempre esses mesmos nomes, Fagner, o Jorge foi convocado no finalzinho de 2019, aí o Renan Lodi começa a aparecer e não é desconvocado nunca mais. Até o Gabriel Menino já foi usado de lateral direito pelo Tite. Então assim, as laterais do Brasil vão ter muito papo, porque tem muito nome. A gente sabe que é Alexandre e Danilo, mas ainda tem duas vagas. E não acharia ruim, mesmo que fosse no banco, que eu acho difícil também, Daniel e Felipe. Mas aí a gente tem que ver como é que vai andar. Vamos imaginar que a gente está pensando na convocação do mês que vem, que vão ter três rodadas de novo. Então, não acho que seria loucura, porque o cara tá jogando muito, pô. Tá jogando muito.
Loucura não é. Eu acho que a briga é o certo, né? A gente pensar a briga é Felipe Luiz e Alexandre, né? Acho que seria o mais justo ali. Uhum. E aí eu tendo a ficar um pouco mais próximo do Felipe Luiz, mas aí é o meu estilo de jogo. Mas eu acho que o Alexandre tá mais próximo do estilo de jogo que o Tite gosta de jogar.
Exato.
Eu acho que aí entra muito no critério do técnico. Então, mas eu acho que a briga é essa, né? Eu acho que a briga tá aí.
Cara, mas eu acho que, assim, a única justificativa para o Felipe Luiz é realmente o fato dele ter voltado a chamar o Daniel Alves. Porque, no fundo, é essa questão de tentar renovar e pensar a longo prazo mesmo, eu acho que é o que mais pesa. Porque não tem jeito, o Felipe Luiz já tá naquele momento que o lateral vai sendo jogado de lado na seleção, vamos dizer assim, né? Que ele já tá com 36. E é muita diferença, porque o Alexandre tem o quê? 29, 30, por aí?
Por aí,
Então, assim, eu acho que isso aí é o que pesa, de verdade. Então, por isso que eu acho que a grande justificativa, na verdade, é o fato dele ter chamado o Daniel Alves. Porque, realmente, eu nunca vou discordar disso. O Felipe Luiz está jogando muito e há muito tempo, desde que ele chegou no Flamengo, ele é constante e, assim, numa constância de nível muito absurdo. Ele realmente está jogando muito, mas esse que é o grande problema, sabe? Eu acho que é muito pensado esse longo prazo. E só assim, dando uma complementada nisso que o Vitor falou, do Tite, que sentiu que ele ficou mais engessado. Cara, isso é uma coisa que eu acho muito do Tite há muito tempo. Assim, eu acho que o grande problema dele é esse momento que a gente vive agora. Sempre que ele precisa renovar, precisa mudar totalmente o elenco, ele dá problema, sabe? Eu acho que os outros trabalhos dele terminaram nesse momento que ele precisou renovar muito o time. E aí, talvez essa seja uma dificuldade, assim, pra gente. E talvez seja por isso que ele esteja agora, assim, sendo alvo, né, de tantas críticas. Mas eu entendo que é basicamente isso. Não, é, vai além do estilo de jogo. É muito pela questão da evolução mesmo, da gente renovar e tal. Porque é o que o Igor falou, eu acabo concordando um pouco com isso. O Daniel Alves, ele tá na lateral direita, que é um buraco que não é só no Brasil, é no mundo. E a lateral esquerda já é um pouco mais bem servida.
É.
Então vai dando aí essa dúvida. E o Gabriel Menino, inclusive, foi uma boa pessoa que você citou. Eu achei bom quando ele jogou na
Sim,
lateral no
sim.
Brasil.
É, mas
achei, ele foi bem.
O Gabriel Menino, ele tá num limbo, né? Porque a gente não sabe se ele vai render melhor de
Nem
volante, se
ele
ele
não
vai render
sabe
melhor de
ainda.
lateral, é, então não tem como. E
É
tem o...
isso, mas
Isso,
assim,
eu queria
se ele
só
for
botar
pra lateral
um.
é inteligente, porque é o que eu disse, cabeça de área tem 11 aí.
É isso que eu ia falar. Eu ia
Lateral
aproveitar
tá foda.
que a Julinha puxou essa, fazer um asterisco aqui pro nosso amado e querido Caio Henrique, que fez essa jogada aí e também merecia uma vaguinha ali na esquerda.
Boa! E ele tá
E
bem também,
pra não
inclusive.
deixar passar também o Arana, né? Que tá jogando pra caralho no Galo e.
Ah, claro. Mas assim, Arana nem. Ele tem sido chamado, assim.
Olha aí, menos de 2, 3 minutos a gente já citou 5 laterais esquerdos
tem
e
muito.
nenhum direito.
Lateral,
É isso.
lateral tem muito
Sério.
papo. Lateral não tem como. Tanto direito quanto esquerdo. Seja por falta de nome ou por excesso de nome, é uma pauta que toda convocação a gente vai poder falar. Mas o Felipe tá aí. Eu acho que o Felipe tá aí. É, foi bom a Julieta ter falado que só endossa que o Felipe tá aí porque o Daniel voltou a ser convocado. Então, se o Daniel voltou a ser convocado com 39, 40, então Felipe aí com 36.
38, calma.
É, 38, foi mal.
Não é o Nenê,
É,
é
tô
o
pensando no
Daniel
Nenê.
Alves.
Eu tô pensando no Nenê, tô pensando no Nenê, juro.
Nenê tem espaço, Nenê tem espaço.
O Daniel com 38, então o Felipe com 36, eu acho que cabe. Talvez pra Copa, não sei. Aí, sei lá, né? Copa do Mundo, cara, cada Copa é uma Copa. Acho que a gente não pode também levar muito a Copa de 18 como único exemplo, não, porque se levar uns caras experientes, tipo assim, Danilo e Alexandre já estão no auge da carreira. 30, 33 anos.
Danilo tá no auge,
Cuidado,
é isso que me
cuidado,
preocupa. É isso
Não,
que
é
me
o auge. É o auge, auge
preocupa.
físico, auge
É isso que
técnico,
me preocupa,
de
cara.
entendimento de
Sério.
jogo. Então, assim, você levar esses caras e, porra, levar um Felipe, levar um Daniel, sacou? Acho que não, eu acho que atualmente não precisa tanto do que tinha antigamente, de tipo assim, tu botar um Kaká, sabe? Acho que não precisa mais o Ronaldo na Copa de 94, o Kaká em
E aqui?
2002. Acho que hoje em dia
Convenhamos. A
tá
gente nem pode se dar esse luxo, cara, porque
Não
antes
tem.
o
Não
Brasil
tem.
era tipo, ah, pentacampeão, faz o que quiser. Agora não, agora a gente quer ganhar a Copa. Então
É, eu
talvez seja
ia
melhor levar o
falar
Felipe
uma
Luiz
coisa.
velho e foda-se a experiência dos outros malucos.
É, pô,
É uma questão de
convenhamos.
pensar, né? O que que a gente quer, porque é
É isso aí.
complicado isso.
É isso aí que eu ia falar também. Eu acho que se a gente faz exercício e a Copa é amanhã, cara, eu levaria o Felipe Luiz, porque se a gente quer ganhar a próxima Copa do Mundo, a gente também tem que entender que esse processo de renovação que o Tite tentou talvez não tenha dado tão certo quanto ele imaginava. E aí,
Não!
né?
O processo de renovação do Tite deu certo. Eu vou falar que deu certo, mas a gente vai gravar isso depois. Mas deu certo. Só que tem posições, tipo as laterais, que
É, nas laterais.
não tem como, pô. Não tem como.
Nas
Não, não,
laterais.
não, não tem como, não tem como o cara botar uma batata quente dessa num Gabriel Menino, num Arana, no Renan Lodi. O Renan Lodi contra a Argentina, ele não consegue acertar um passe, pô. Aí
E aqui,
vai botar uma batata de uma Copa do Mundo no cara, o cara vai se cagar na calça, pô. Não tem como.
pra gente encerrar esse papo de lateral,
Bora.
convenhamos, Danilo e Alexandre não devem se aguentar mais, então vamos tentar fazer isso, por favor.
Os
Os
caras
caras
tão.
jogam juntos desde os 11 anos de idade, pô, pelo amor de Deus.
Cara, ele joga junto há muito tempo mesmo.
E uma
Caraca.
perguntinha que eu ia fazer para vocês, na visão de vocês aí, vocês preferem o Danilo ou o Alexandre?
Cara, eu gosto mais do
Alexandre,
Alexandre,
óbvio, odeio o Danilo.
Eu não odeio o
Pô,
Danilo,
engraçado.
não. Mas o Alexandre,
Eu
eu
nunca
acho que ele
gostei do
entrega
Danilo.
mais.
Não,
Engraçado
não
que na
bate,
última
sabe?
temporada na Juventus, o Danilo foi muito melhor do que o
Foi.
Alexandre. Mas
Foi.
muito melhor, mas
Foi.
muito.
Foi. Até mais utilizado até, né? Ele era titular
Sim, sim.
absoluto, pô. Titular
Sim.
absoluto da Juventus.
É, exatamente. Ele
O Danilo
é.
não jogou.
Mas é isso. Mas na seleção, eu acho que o Alexandre vai melhor que ele. Era o que a gente tá falando do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, às vezes, estava embaixo no Flamengo, fazia uns 20 minutinhos bons na seleção. Entregava ali.
E até
É
o
diferente.
Renato Augusto também era um pouco assim, cara. Ninguém tava nem vendo ele jogar bola, mas na seleção ele tava bem, então tá
Exato.
ótimo.
Então eu vou aproveitar. vou puxar aqui, agora eu vou fazer a ordem ao contrário, né? Eu terminei, eu vou começar. Um nome que eu acho que pode aparecer aí, que eu até torço pra aparecer um pouco, por causa do Everton Ribeiro, é o Juliano, cara. Que tá no Corinthians, evidentemente. Porque o Juliano, ele foi convocado, ele já foi convocado em 3 momentos da carreira dele. Quando ele dá a despontada no Internacional, em 2010, né? Em 2009, 2010, quando ele aparece ali mais pelos lados do campo, atacando, correndo igual um maluco. Óbvio que ele fez todos os mundiais, todos os sul-americanos pela base, então isso ajuda também. E aí ele é convocado quando ele tá no Dnipro, que eu acho que já até acabou, né? Esse time na Ucrânia, que era o rival do Shakhtar, né? Comprava todos os brasileiros. Aí ele volta, isso aí em 2013 que ele tá na Europa. Aí ele passa essas 3 temporadas do Grêmio, né? Em 2016 ele volta a ser convocado, porque 2015 e 2016 ele joga pra cacete de novo. E aí ele vai, se enfia na Rússia, e meio que Rússia, Turquia, Arábia, ele foi ganhar dinheiro, né? Também não tem erro nenhum nisso. Ele foi, se enfiou aí em campeonatos menos consolidados, né? Último jogo dele pela seleção de 2017, que é quando ele chega no Zenit na Rússia, que ainda estava naquela época de Witzel, Hulk, e aí depois ele dá uma sumida. Mas porque eu acho que ele pode aparecer na convocação? Porque ele faz uma função no Corinthians muito parecida com a que o Everton Ribeiro faz no Flamengo. Então, assim, e a função que o Everton Ribeiro faz potencializa muito o Neymar na seleção, que é o que a Juliana estava falando agora há pouco. Então, tipo assim, quando o Brasil tem alguém para ajudar o Neymar, que a seleção, a gente tem sempre que pensar no Neymar, e gostando ou não, a nossa seleção Neymar. Quando tem alguém para ajudar o Neymar, o ataque todo melhora, todo mundo melhora. Todas as vezes que o Tite botou alguém junto do Neymar para construir, a seleção melhorou muito. Quando ele entra com Casemiro, Gerson e Paquetá, ele mata o Neymar, porque o Neymar tem que voltar muito para pegar essa bola, para botar num Jesus, num Gabigol, em quem quer que seja lá na frente. Quando ele bota um Everton Ribeiro, que é um cara que, por característica, há 4 anos no Flamengo, 5 anos no Flamengo, ele faz esse jogo, e o Juliano tá fazendo muito isso, até numa faixa de campo mais centralizada que a do Everton, ele ajuda muito. Então, assim, não vai me espantar. Eu não sei se o Tite vai ter coragem, não sei se o Tite liga, acho que o Tite não liga pra essa porra de panelinha de Corinthians, mas não vai me espantar que o Juliano apareça na seleção pra fazer essa função do Everton Ribeiro. Eu gostaria de ver, inclusive, o Juliano puxando esse meio campo pra ajudar o Neymar no ataque. E junto a isso, vou até trazer um outro nome, que é um cara que pode ser só loucura da minha cabeça, mas que começou muito bem nessa volta dele no Brasil, é o Tyson. Tyson jogou muito. Até o Inter ser eliminado...
Você me ludibriou 2 vezes, porque eu tinha certeza que o Renato Augusto ia aparecer em algum
momento.
Não,
o Renato não tem qual. Não veio. Renato não veio porque o próprio Renato não consegue fazer o Renato que o Tite quer. Então não tem como. O meio campo da seleção é Casemiro e mais um. E pode ser que seja um Casemiro... Tá, é outra vaga que tá aberta, é quem vai jogar com o Casemiro. Porque o Gerson tá perdido ali. O Gerson não consegue jogar do lado do Casemiro. Então a gente vai ver se vai ser um Bruno Guimarães, se vai ser um
Bruno Douglas, Guimarães jogou bem.
Se vai ser um Douglas Luiz, a gente vai ver quem é. Mas eu tô nessa última faixa do campo. Então acho que vai ser legal de aparecer e não duvido que apareça um Tyson, se o Tyson estiver saudável, né? Porque ele machucou.
Mas, Vitor, até... o Juliano, tudo vai depender de como que vai ser agora.
Ah, óbvio. Tem o William também, né? Mas eu tô focando no Juliano. Eu tô focando no Juliano porque o William, ele tava sendo convocado até mais recente, né? O William pegou essa última...
Foi a mesma coisa que o David Neres. Parou de ser convocado depois da Copa América de 2019. Mas aqui foi pro Arsenal, cara. Que começou de baixo pro Arsenal.
Mas é recente.
Não é mais.
Júlia, eu sei que a sua crítica foi ao time, mas o cara que é reserva no Arsenal, ele não merece nada da vida mais, pô. Ele acabou com a carreira dele.
É isso? Ele matou
o que ele tinha de carinho da torcida do Chelsea pra ir pro Arsenal e não jogou.
Pra
jogou
fazer
dois
nada,
jogos.
Foi isso.
O Juliano tá bem, tá com 31 anos, então assim, é um cara que vai render muito no Brasil ainda. Ele veio na idade que o Diego Ribas veio pro Flamengo, então assim, é um cara que tem muito tempo pra entregar ainda aqui no Brasil. Então,
não, isso com certeza, eu acho que é isso. Fica esse duvido. Ponto de interrogação como é que vai ser agora, porque eu acho realmente, eu concordo contigo, se ele for muito bem agora, vai ter espaço. E mesma coisa do Tyson. Nossa, eu
Vai.
adoro o
É,
Tyson. Foi
então.
bom ter
Porque,
falado do Tyson.
não sei se é uma sensação minha, mas eu acho que o Tite tá vendo que. Óbvio que o Tite tá vendo, né? Às vezes a gente acha que o cara é meio burro, né? Mas ele, pô, ele é o técnico da seleção, então eu acho que ele sabe um pouco ali. Mas é porque a gente é muito doido mesmo. Mas ele tem testado mais, assim, não é que ele tá vendo, ele tem testado mais esse time com um meio-campo a menos, botando um cara para fazer essa transição com o Neymar. Pode ser o Coutinho, pode ser o Coutinho. Eu acho que é o Coutinho, o nome
Quando o
ideal.
Coutinho jogava bola
O
no
nome
Brasil.
ideal é o Coutinho sempre. Vai ser sempre o Coutinho esse nome ideal se ele tiver saudável. Não sendo, é um Everton Ribeiro que tá jogando muito bem. Pode ser um Juliano, pode ser um Tyson, que são os caras que têm essa característica, né? Então, eu acho que não é muita loucura da minha cabeça, não. E aí o próprio Renato Augusto, o próprio Paulinho, porra, eles não conseguem mais ser os caras que eles foram. E o Tite não consegue mais achar esses caras pra seleção. Então, acho que essa Copa de 18 foi muito importante para isso também, né? Pra ele ver que pra ele ver os caras que ele mais gostou no meio-campo jogarem tudo que eles podem jogar, ele tá começando a se readaptar. Então, esses são meus dois principais nomes, assim. Eu citei o Tyson aqui é porque por causa de característica mesmo, mas meus principais nomes são Felipe. Felipe é até mais recente, né? Porque jogou a Copa América de 19, mas o Juliano já tá aí desde 2017 sem jogar, né? E tá desde 2017 sem jogar e foi o tempo que ele passou na Arábia. Ficou de 2018 a 2020, voltou pra Turquia e aí vem pro Corinthians. Então, é um
É,
cara que eu vou gostar muito.
no tempo que ele tava fazendo a carteira de investimento dele.
Vai, Igor, fala outro nome aí pra gente.
Então, eu vou deixar jogar na mão de vocês aqui, porque eu tenho três opções pra gente debater, sendo que uma nunca foi testada, seleção de base, nem nada, etc. Mas eu acho que é um bom nome, principalmente por isso que o Vitor falou de entrar ali do lado do Casemiro. O outro jogador que só teve passagem pelas seleções olímpicas, de base, etc., mas que também vem jogando bom futebol. E o outro é um cara que já passou e, enfim, também eu acho que eu sinto muita falta, mas é um apego muito saudosista. Eu deixo na mão de vocês, o que que vocês querem?
Posso falar uma coisa
Só
antes?
pode.
Que eu acho que o cara que joga do lado do Casemiro tem tudo para ser o Fabinho. Mas o Tite tentou forçar tanto o Renato Augusto e Paulinho com Casemiro e Fabinho que deu
Sim.
errado. Então eu acho que o
É.
Fabinho perdeu um pouco. Mas não vai me surpreender se for o Fabinho também, porque o cara joga
Mas o
muito.
Fabinho tá jogando muito bem.
É, então.
Eu
Não,
sou
eu vou.
time
Ele é
Fabinho.
muito
É
fenômeno.
porque eu
Eu
esqueci
também
dele
sou,
na hora.
Gabriel.
Eu esqueci dele na hora. Eu falei, caralho, mano, eu esqueci do Fabinho. E é muito louco a gente esquecer do Fabinho. Porque, pô, tem Gerson, Paquetá, Bruno Guimarães. Mas o cara tá aí, pô, jogando pra caralho sempre. É um cara muito
Sim.
regular também. É a
E
mesma do Felipe.
é um cara muito polivalente, né? O cara que se der faz a zaga, faz a lateral direita, como a Julinha falou, o cara que joga em qualquer setor ali de trás, pô.
Mas para
Chega bem na
esse
frente.
time atual do Tite, eu acho que o Fabinho perde um pouco, porque o Casemiro é intocável. Eu acho que ele vai dar uma chance aí mas pra Copa, né? A Copa é a Copa, o cara não vai querer errar, ele não vai querer dar chance.
Exato.
Então, não
E
vou
quem
duvidar que seja
concorda?
o Fabinho.
Quem
É,
concorda
mas
com
eu acho que o
você?
problema é o Casemiro mesmo, que tipo,
Não, o Casemiro não sai,
é a
nunca.
mesma coisa que o Felipe Luiz com o Marcelo, quase. Tipo, se não fosse o Casemiro, ia estar o Fabinho lá e tal.
É, e quem concorda com essa sua ira, Vitor? Jürgen Klopp, que toda vez que
Ah,
convoca um
muito mala.
Fabinho,
Eu amo.
toda vez que
Mas
convoca,
muito
ele vai lá
mala.
reclamar, pô. Ele fala, pô, convoca um Fabinho não jogar, deixa ele aqui.
Que o Klopp
Ele é
nunca
o
foi
mó.
técnico de seleção, porra. Pegou a porra do mais, aí o Borussia, aí enfiou num Liverpool. Odeio quando o Klopp faz essas
Não fala
papagaice
mal do
dele.
Klopp, Vitor.
Não, eu
Pelo
amo
amor
Klopp,
de Deus.
pô.
Não,
Eu amo
pelo
Klopp,
amor de Deus.
porra. Só
Sai
que
daqui.
ele faz essas papagaiadas aí, porra. Sabe de nada, pô.
Amém.
Chegou
Amém.
ontem,
Mas é
pô.
pra dar uma
Chegou ontem,
alfinetada pra
pô.
falar. Bota o cara pra jogar, porra. Deixa
O
ele.
Klopp, ele tava no mais, no cu da Alemanha, o Tite tava sendo campeão mundial, caralho. Não vem falar do meu Tite, não, porra. Come angu aí, tem muito angu
Ai,
pra comer
eu te
ainda.
odeio.
Vamos lá, deixa eu trazer meu nome.
Mas
Eu vou.
só um negocinho do
Fala, Gabi.
Fabinho, rapidinho. Que eu vejo muita gente falando que ele se limita pelo Casemiro, né? Que ele é o primeiro volante no Liverpool e tudo mais. Mas ele chega bem na frente. Tanto é que no Mônaco, aquele Mônaco
Chega, chega.
que foi aquela sensação, o Bakayoko era o primeiro volante, ele era o
Sim,
segundo, né?
boa. Não, e no Liverpool mesmo também,
É, às vezes joga
eu não
também.
sei se é o Liverpool que ganhou a Champions ou a temporada anterior. Teve uma temporada que ele tava um pouquinho mais na frente. Porra, o cara é um fenômeno. É só tacada de sinuca, pô. O cara encontra muito espaço. Ele joga muito, 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 muito. Mas é porque ele não tem sido tanto utilizado, né? Então acaba que cai no esquecimento. Mas é um baita nome para jogar do lado do Casemiro, sem dúvida nenhuma. Vai,
Não,
Igor. Vai que é tua.
Vamos,
fala os três,
vamos
pô.
pra...
Fala os três e a gente vai no melhor.
É isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o meu nome, que é o que eu queria, que eu gostaria de ver, porque o Vitor sabe, que é o cara que ensinou tudo que o Jorginho sabe de bola, que é o Alan. O Alan é o cara que, pra mim,
O
é, ele tem que... O Alan tem que estar em todo time, porque ele é um reserva muito
Alan. Boa.
bom, um titular muito bom. O Alan,
Boa.
ele é aquele cara que, pô, imagina numa situação hipotética que o Casemiro se machuca, é um cara que tá ali para assumir a primeira posição,
Boa.
até jogar do lado do Casemiro. Então, o Alan, para mim, é um cara que não tem como ficar de fora também. Tá ali na casa dos 30, jogando muita
Boa.
bola, já passou. E os outros dois nomes, que é o que eu falei que eu acho que valeria o teste. Um deles é o Thiago Mendes, que vem fazendo uma temporada muito boa no Lyon há muito tempo, assim, também tá na casa dos 29. Eu acho que valeria o teste. E o Wendel, que foi do Flusão, jogou no Sporting, tá fazendo bons jogos
Caralho,
nos
você
elites.
tá tentando botar o Wendel nessa seleção desde 2018.
Exatamente, desde que ele solta pipa em
Meu
Caxias.
Deus do céu. Não vai, Igor, não vai, não vai, não vai. O Wendel não vai, desculpa. Vamos matar o Wendel aqui. Não vai. Não vai porque ele é pior que todo mundo que disputa com ele, pô. Não tem como. Não tem como. Não tem papo. Não tem como você falar assim, porra, o Wendel ou o Gerson? Não vai. Bruno Guimarães? Não vai. Alan?
Não
Não
vai.
vai. Casemiro?
Não,
Não
não
vai.
vai. Não vai.
Fabinho? Não
Não,
vai. Não tem como.
não vai de
Arão?
forma
O
alguma.
ele é pior que o Arão, porra. O Arão devia estar na seleção brasileira, mas não vou falar disso. Sacanagem.
Bota o
Sacanagem,
Arão, esquecidos.
Mas o Ender não
Mas
dá, o
é
Ender
isso.
não dá.
Mas aí, Alanzinho. Alanzinho pra mim é o cara que.
Mas.
Alan,
Qual
eu
foi o
tinha
outro?
até
Qual foi o outro? Alan? Ah,
anotado
Thiago
também.
Mendes.
Alan é
Thiago
bom.
Mendes.
Tá, eu acho que eu só compro o Alan desses três aí. Eu acho que ele. Ele tava. Ele foi bastante. Ele foi. É, o Tite
Ele
teve
foi,
uma
pô.
fase usando ele, né? Ele pegou a Copa América de 19, né? Então, depois ele parou porque eu acho que chegou essa molecada, né, cara? Essa molecada aí do Bruno, do Gerson, do
É isso, não
Paquetá.
tem como reclamar de cabeça de área, cara. Não tem como, é muito difícil.
E o Alan
Mas
também
ele tá
passou por
ali.
uma temporada de adaptação muito grande na Premier League, né? Porque sai de
Foi.
uma Série A aí para campeonato inglês e são dois universos completamente
É,
diferentes de
cara, e
futebol.
agora com o Ancelotti, né? Ah, não, o Ancelotti já saiu
O
do
Ancelotti
Everton.
ralou.
Eita!
Caralho. É, foi na
Rafa
última.
Benítez.
É, Rafa
Rafa Benítez
Benítez,
agora.
é.
Vai enterrar ele,
Caralho.
coitado.
É, o Ancelotti vai falar, porra, agora com o Ancelotti o cara vai ter um jogo mais leve, um estilo, mas já foi, já passou. Voltou pro Celso Roth dos caras. Ih, foda. Mas é um bom nome, é um nome que tá ali, sim. Eu acho que tá ali. Porque já foi convocado, é um cara que o Tite conhece, tá no auge técnico e físico da carreira também. Tá jogando na principal liga do mundo, né? Jogou muito na Nápoles, então. Eu acho que desses três que você falou, ele é o que mais tem chance antes de voltar pro Vasco. Gabi, pode ser mais de um nome também, se for da mesma posição, igual o Igor fez.
Tá bom, pra variar, eu vou citar um cabeça de área. E pra variar mais ainda, eu vou falar da Itália. Lucas Leiva vem de duas temporadas excelentes na Lazio. Excelentes, excelentes. É até um jogador que, apesar de fazer a mesma função do Casemiro e do Fabinho, tem uma característica diferente, é um jogador mais passador e não tão destruidor, né? Então, assim, ele é muito. Leva muito ao pé da letra a função de redista na Itália, né? Que eles falam que é mais um cara que passa, o cara que sai mais a bola, vai
O
lá entre os
Gabriel
zagueiros.
começou a escrever pro Cautiopad, ele ficou um nojo. Redista é foda, muito bom.
Quando ele meteu um tetraquartista nesse podcast, a gente tira ele, Vitor. A gente tira ele.
Trequartista.
Aí, ó.
Não é nem tetra, é tre. Caralho.
Vai falar de magicista, aí já era.
Manda ele embora, gente.
Puta
Luiz
merda.
Alberto.
Mas
Sai daqui,
vai.
aqui.
Termina sobre o Leiva.
Eu acho que ele seria uma opção interessante caso esses jovens não tivessem num momento tão bom, né? Eu acho que nesse caso ele não tem tanto espaço assim, porque realmente Bruno Guimarães, Douglas Luiz e tudo mais, todos esses caras estão num momento especial. E o outro cara que eu citaria, que aí nunca teve uma oportunidade de seleção e vai naquela do que o Igor falou, esse sim, atacante, é o João Pedro do Cagliari. É um cara
Boa.
que faz centroavance, faz segundo atacante, é um
Mas
cara que tem
calma,
feito muito
o
gol.
João Pedro, vale ressaltar aqui, o João Pedro do Cagliari não é aquele que namorou a Mel Maia. Esse não saiu da
Não,
Inglaterra.
não, não.
É um cara,
Esse
ele é mais
não é.
velho já. Porque esse João Pedro, ele não é conhecido. Não é, não é. Se você não
Isso.
assiste futebol italiano, você não sabe quem é o cara. Ainda mais o Cagliari. Então, assim, já é difícil assistir o futebol italiano. Assistir o Cagliari é foda, mas é outro João Pedro.
Exatamente,
Ele tem
exatamente.
29 anos, se eu não me engano, né? O cara que já é mais coroa mesmo.
É, ele jogou. A última temporada dele foi
29
magistral.
anos já é mais coroa.
Ah, pra seleção, né? Mas é uma boa. Mas o Leiva, eu acho que a dele já foi. A geração do Leiva era... Era 2006, 2010, pô. É, hoje, 2010. 2020, é foda. É foda,
é que
é foda,
a gente... É, foda. Foi só pra registrar o meu apego pelo Lucas Leiva. E também porque pras pessoas não esquecerem dele. Porque
tudo bem.
O fato dele estar na Itália, o pessoal não assiste tanto. E também ter Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, ele não tem tanta visibilidade. Mas ele segue em ótimo nível.
É, ele na Lazio foi muito bem.
É, eu acho que ele... Eu acho que foi justamente isso. Ele foi pra Itália e aí deu essa sumida porque a galera não vê tanto. Mas não significa que ele deixou de jogar bem. Eu acho que, inclusive, ele melhorou bastante
com
relação a como ele era na Premier League. Então, pode ter causado um pouco de confusão. Mas é essa questão, né? A gente... É difícil, é muito difícil.
Ele sai do Liverpool...
chamar novos...
É, ele sai do Liverpool porque ficou moderno demais pra ele. Ele não aguentava a loucura do Klopp.
Pode crer.
Não tem como. Você ser um meio campo de um time do Klopp, você tem que ser um maníaco. Não tem como. Não tem como. Você não sobrevive se você não for um louco, fisicamente falando, no meio campo do Klopp. E ele já, pô, já tinha toda a história dele no Liverpool. Então, assim, eu acho que foi um bom motivo pra ele sair do time. E ele se reinventa, né, na Lazio. Já é um cara, pô, experiente, um cara mega inteligente dentro de campo. Só que ele não é convocado desde 2013, pô. Que era o cara tava top do top do top ali. Então, eu acho que o Leiva, pra mim, é a mesma do Wendell, só que com motivos diferentes. É um cara que não cabe mais mesmo e muita fé. Mas o João Pedro é uma boa lembrança. É um cara que tá aí. E é um cara que tá, ele entrega gol, ele entrega assistência, é um cara que tá num bom nível. É um... Cara, seria muito maneiro te convocar ele.
Mas
seria
o João Pedro, maneiro. O João Pedro, se for convocado, vai ser a mesma repercussão do Afonso Alves. Ninguém vai entender nada.
Verdade. Vai ser o Afonso Galera Alves vai... do Tite, vai.
Galera vai bater a cabeça na parede, vai. O que tá acontecendo? João Pedro, vai ter meme. Não dá.
É.
Falar quem
sendo
é
que o João Pedro joga muito mais do que do Afonso Alves jamais pensou em jogar na vida dele, né? Mas tudo bem. Mas vai ser isso mesmo, vai ser essa repercussão, porque as pessoas não têm esse conhecimento, né? Mas gostei, Gabriel. João Pedro foi uma baita lembrança. Julinha, você.
É, tá difícil, né? Porque eu também tinha botado aqui David Neres e Alan e Alan e esse povo já falou na minha frente. Mas eu sempre quero estressar o Vitor. E eu prometi, né? Quando
não, ele vem no final. Isso foi combinado,
Você vai falar do Fred. Não vai falar do Fred.
Fred? Ah, não, tá. Quem dera, pô.
Ô, Vitor, você tá em que planeta, Vitor? É ele, pô, o careca.
Careca? Que careca?
Não é careca, é cabeça raspada, pô.
Quem que vocês estão falando? Não sei, não.
Não sabe?
Juro,
solta aí.
Juro que não.
Pode soltar? Nosso glorioso Lucas Moura, cara, como você pode esquecer?
Ah, Lucas... Então, porra!
Eu tava esperando você falar dele, eu tava esperando muito.
Não, você
tem
noção...
Eu falei, vou ter que falar, né, cara?
Pra você ter noção, como não é uma possibilidade na minha cabeça, eu nem lembrei dele. A gente tá uma hora falando disso, foi um dos caras que passou 1 milhão de nomes na minha cabeça aqui. O dele foi um dos únicos que não passou. Não existe, não tem como.
Aí... Ele infarta se te convoca o Lucas, cara.
Não
é tipo o William na reserva do Arsenal, é quase a mesma
não,
vibe.
Não, o Lucas é decadente demais. Muito fraco. Não dá, não.
Eu acho que...
Não dá, porque... Vou te falar, sabe por que não dá? Porque se fosse uma reinvenção, tipo assim, Everton Ribeiro... Se ele vira esse cara, que é um cara que constrói, que é um cara que tira do meio e bota no ataque... Beleza, a gente discute isso. Mas onde ele joga, não deixa ele fazer isso. Ele joga na Premier League, pô. E ele não... Quem faz isso é o Kane lá. É o Son, é o Højbjerg. Não, é o Lucas Moura, pô. Então...
Pelo amor de Deus, eu botei aqui no chat. Se esse cara não é careca, eu sou, pô. Eu sou um Palio Weekend, pô. Eu sou um Palio Weekend de duas portas.
Mas voltando. O Lucas Moura não tem como, pô. Porque ele disputa a posição com o Neymar, com o Vinícius Júnior, com o Gabriel Jesus, Gabigol, Firmino. Porra toda, pô.
Que... É muita gente.
Ele tá atrás de todo mundo, pô. Não tem como.
Falando sério, eu acho que ele poderia entrar um dia nesse... Nossa, esquecidos aqui. Naquele momento lá, que ele foi decisivo na Champions e tal. E aí depois... ele não jogou na hora que tinha que jogar e etc.
Ele jogou um jogo na Champions. Ele não foi decisivo na Champions. Decisivo na Champions. Decisivo na Champions. Decisivo na Champions foi o Jorginho, que chegou até a final e ganhou. O Lucas fez um jogo só. Que foi aquele contra o Ajax.
Mas foi decisivo.
Um jogo com 3 gols.
E acabou,
ele fez um.
Acabou, caralho. Acabou, caralho.
O jogo, o jogo.
Mas tem 3 anos.
Acho que nesse momento dava pra discutir. Agora não mais, eu falei, obviamente, porque eu quis.
O Lucas Moura só entra na seleção se o Bolsonaro mandar. Fora isso.
Aí ele
entra. Menor chance. Só se o Bolsonaro descer um decreto, botar no site do
governo. Mas mesmo assim, Igor, até assim fica difícil, porque tem outros na frente dele.
Não, é. tem outros que são mais amigos do cara do que ele.
Não, não tem como. Exatamente. Não tem outro nome, não? Você só falou isso de sacanagem ou você realmente acha que...
Não, que... foi só de sacanagem mesmo.
Mas
pode
tem algum outro nome? Você tem algum outro nome?
Não.
Vocês têm? O Igor e...
Eu tenho umzinho aqui ainda.
Fala.
É, esse não tá jogando tanta bola hoje, mas já jogou no Atlético de Madrid, que é o zagueiro Felipe. Ele vem tendo alguns problemas físicos, mas boa, eu acho que é uma boa pra ficar ali no banco e tal.
É, ele foi convocado no passado, no final do ano passado.
Foi.
É.
Mas então, entrou nessa questão de problema físico, Jiménez e Savic jogando bem com o Simeone, e aí ele perdeu um pouco de espaço.
É. Além de acrescentar esteticamente, que é a beleza, né? Que
é, beleza, bonito, sacanagem. Ele e Alisson ali juntos, puta.
Mas a zaga do Brasil é um nome só que falta, né? Que a gente tem Thiago Silva, Marquinhos e Militão. Sobra Militão. Um só. Então vai ficar entre Luan Pérez, Veríssimo, Rodrigo Caio. Era pra ser o Rodrigo Caio, né? Mas ele machuca, é de vidro. E o Luan Pérez tá jogando pra caralho na França. E o Veríssimo tá jogando em Portugal. Então talvez o Rodrigo perca essa... Já perdeu, né? Essa
talvez essa vaga seja do Veríssimo, que o Veríssimo tá. Pô, todo jogo ele é melhor a partida, pô, sendo zagueiro.
Ele
e o Davi Pérez... Luiz, hein?
Cara, o Davi Luiz, eu tava pensando. Não, vou falar rapidinho. Vou falar rapidinho, só pra resumir. A gente nem precisa entrar muito no Davi Luiz, não. Davi Luiz, se a gente gravasse esse programa pré-Copa de 18, ele entrava, tá? Ele era um dos esquecidos antes da Copa de 18, porque ele tava jogando muito. Ele devia ter ido pra Copa de 2018. Ele não foi. Ele tava jogando muito, 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 muito. Essa última Premier League do Chelsea com o Conte, ele foi absurdo, pô. Não tem mistério. Mas esses últimos 2 anos dele não justificam que a gente fale dele, porque ele tá no Flamengo agora. Se ele faz esses próximos 6, 7 meses, até o meio do ano que vem, porra, de forma absurda, aí a gente comenta. Mas ele pois não é. Entra, não. Ele não pois entra,
é.
Não.
É aí que mora o perigo.
Não entra. Acho que não entra porque o Luan Pérez e o Veríssimo estão bem demais. Não tem.
É, o Luan Pérez foi bom vocês terem citado. Ele não foi convocado.
Cara, eu acho que ele já foi convocado.
Há 1000 anos atrás, só se for.
Mas...
O Luan Pérez, ele tem um talento. Ele passa por lugares e ninguém lembra. Igual quando ele jogou no Fluminense.
Ele não jogou no Fluminense, gente. É impossível. Eu vejo foto dele com a camisa do Fluminense no jogo e falo, gente, quando foi isso que eu morri nesse dia, né?
Mas eu acho que tem um nome que o Gabi não falou, mas achei que ele ia falar, que era o nosso querido Ibanez.
Ah, eu ia falar dele agora.
Ibanez é bom.
Não sei. Esses caras novos da zaga, eu não sei. Não sei.
Mas o Luan Pérez não foi convocado também. Ele é um novo velho, assim. Tipo, na moral, ele é muito... Tem um jeito muito experiente, assim, sério. Ele é muito bom. Eu acho ele bom pra caralho.
Eu gosto muito dele também. O Luan Pérez não foi convocado. Eu vi aqui e falei que ele talvez tivesse
sido.
Já é nunca
um bom
foi.
Nome, inclusive, o Luan Pérez, de ser lembrado
um
mesmo.
Um cara que a gente perdeu, que seria esse quarto zagueiro perfeito, Rafael Tolói, porra. Era ele, porra. Não tem como. Não tem porquê, não tem motivo dele nunca ter sido convocado pra seleção brasileira. Esse cara na Atalanta é um fenômeno, pô. E ele só, ele só virou italiano, são, sei lá, 5 anos, né? Então, pô, ele não fez só 6 meses bons. Ele tá jogando bem há muito tempo.
E a gente...
Não,
e a gente, a gente
parada já, pô.
E a gente vai perder o Lianco pra Itália também.
Ah, o Lianco, foda-se. O Lianco que se foda, Lianco. Pau no cu do Lianco.
Tu tá falando isso agora. Daqui a 3 anos tu vai falar.
Lianco salva o Everton agora, vamos ver.
Tá maluco, tem Militão aí, o Veríssimo, o Luan Pérez, a porra toda chegando aí. Lianco, o próprio Ibanez, Nino. Nino vai sair do Fluminense e vai se tornar um fenômeno, pô. Só ele sair do Fluminense.
Não, mas é brincadeiras à parte.
Lá, quietinho, o Leão, tá
vamos ver a temporada do Leão no Southampton, porque Vamos ver.
É um zagueiro ok num time ruim, pô. Não tem como. Não vai adiantar nada. O Tolói era um zagueiro ok num time ok. Aí o Gasperini fez mágica lá e virou o que virou. Mas a gente perdeu ele.
É
era
verdade,
ele. Não, tá maluco. Mas o Ibanez eu não sei. Ele é novo, né? Ele tem o quê? 24, 25?
Ele é bem novo. Ele tem 22.
Ah,
tem
22? Então... 22? Tá de sacanagem.
É. Então tem muita água aí.
Ele é novo velho, ele tem jeito de mais velho. É incrível isso.
Então tem... tá com o Mourinho agora, né? Então talvez.
Vai bombar, pô.
Tem 22.
Mas olha só, ele tá na... O Ibanez é 9,8.
Mas olha só, ele tá na Itália desde 2018. Se ele, não,
ele ficou na Atalanta e foi pra Roma.
Se ele não for convocado, Chiellini e Bonucci vão aposentar, filho. Ele vai virar italiano também. Ele vai virar italiano, porra. Não tem como. Ai, a gente vai perder o cara, pô. Ele tá 2018, ele tem o quê? Mais 2 anos aí pra virar italiano.
Já tem esse nome nada brasileiro.
É, pô. Ele, porque ele é uruguaio, né?
Ele é meio brasileiro, meio uruguaio. Uhum.
Ele vai ser meio brasileiro, não é nem meio, né? Um terço brasileiro, um terço uruguaio e um terço italiano. Então, pô. Ele pode ser convocado pelo Uruguai também, né? Então...
Nossa, gente.
O Coates tá se aposentando aí, né?
O
Uruguai seria uma boa mesmo.
O Ibanez vai ser o novo Tolói. A gente vai perder ele. Pode ficar tranquilo. Ele não vai ser, o Tite não vai chamar ele.
Não vai, Vitor.
Tô falando,
isso, vai na calma. Não vai chamar mesmo, não. Isso que é o pior.
Tô falando, não vai chamar. O cara vai pra seleção que quiser ele. No caso do Tolói. Mas, enfim. São esses os nomes, né? Eu acho que... Eu mandei num grupo aqui de amigos meus, né? Falei dessa pauta aqui, só pra ver, só tem doente, né, no grupo, só tem imbecil, por isso que eu mandei lá. Aí eles mandaram, vou só falar uma lista aqui, tem vários que nem chegam, né, mas que saíram dessa lista foram Neto, goleiro Neto, não importa. Diego Alves também, eu acho que não tem discussão nenhuma, porque ele tá muito abaixo dos três convocados, né, porque são jogadores que a gente talvez desse algum motivo pra ser convocado, né, o Diego Alves, infelizmente, não chega lá.
Goleiro não tem como.
O Rafinha... Até o final de 2019 era um cara que gerava discussão, não só pelo Flamengo, né, até por ele nunca ter tido tanta oportunidade durante o tempo dele no Bayern, mas isso aí é uma discussão que já passou, até porque ele não vai ser mais convocado. Aí tem Fagner, tem o Rafael e o Fábio, que eu acho que por respeito a gente não precisa falar aqui, porque a gente gosta muito deles. Diego Carlos é só ruim mesmo, Dante também já passou.
Diego Carlos foi foda esse
não,
cara,
pô,
até
ele
hoje
é muito fraco,
assim.
Muito fraco. Fez um gol na final e acabou.
Nada a ver,
Arthur, né? Ainda bem que acabou a fase do Arthur, Tite já esqueceu, Lucas Moura. Cara, o Oscar, eu acho que se ele sai da China...
Ah, não.
Se ele sai da China...
Não, peraí.
Oscar,
eu não vou deixar.
Que maluco sem sal, cara.
Não, que isso, cara.
O Oscar fazia propaganda, aquele cara da China que fez programa com a gente, ele falou um rolê aí, que ele fazia propaganda de alguma coisa muito divertida.
O Oscar...
Se você tá ouvindo, volta lá nesse episódio, porque foi maneiro esse comentário.
O Oscar... Ele faz uma função de Juliano, uma função de Everton Ribeiro, entendeu? Ele entra nesse gap aí, que o Tite tá testando agora.
O Oscar tem o espírito do jogador do Tottenham.
Tá maluco, pô.
E ele ficou lá no 7x1, né? Ele ficou no 7x1.
O nosso único gol do 7x1, pô. Ô Igor, sabe por que ele não tem espírito de jogador do Tottenham? Porque ele é bicampeão da Premier League, ele é campeão brasileiro, ele é campeão da Europa League, então assim, ele é campeão. Ele ganhou, então ele não tem espírito de Tottenham. A gente tem que concordar isso aqui.
Ele pode ter
um espírito de Arsenal, que ganhou há muito tempo e nunca mais ganha. Beleza, tudo bem. Mas pô, de Tottenham não. Respeito o cara.
Vocês estão brincando, mas em 2032, quando o Arsenal dominar o futebol mundial, aí a gente vai fazer um podcast só sobre isso.
Falando em Arsenal, Gabriel Magalhães, né? A gente não falou.
Mas ele não é esquecido. Magalhães. É um cara que ainda não começou a ser muito testado, né? Ele tá muito novo também. Eu acho que é mesmo do Ibanez, o Magalhães. Eu acho que eles estão muito novos. Eu acho que eles não entram no esquecidos ainda, não. Daqui a uns 4 anos, quando o Magalhães virar inglês, provavelmente, aí a gente fala dele. Mas hoje em dia, eu
agora
acho
todo
que...
todo mundo vai ser naturalizado, né? Foda-se.
Mas hoje em dia, eu acho que ele ainda tá muito no começo. Ele teve um começo de Arsenal muito bom, depois machucou, né, caiu, enfim. Ele perdeu vaga pro Mari, né, vamos combinar que também não é a melhor coisa do mundo pra Premier League. E aí fala de Alexandre Pato, Douglas Costa, enfim, eu só falei, só tem imbecil nesse grupo, não é pra levar a sério, mas foi bom porque eles falaram alguns nomes pra gente trocar aqui. O Oscar foi um bom nome, tá? Eu acho que se o Oscar vai pra uma liga mais competitiva...
Imagina o nível dos nomes. O Oscar foi um bom nome.
Não,
o pior nome dessa lista.
Cara, o pior nome dessa lista é o Lucas Moura, pra variar.
Ô, Julinha, é nesse momento que as pessoas vão no feed do Spotify e para de seguir a gente. Os caras aqui, porra.
É, gente, eu vou fazer o quê? Tá aí, pode discordar à vontade.
Todo aquele trabalho, o Igor mandando o pessoal ainda longe seguir a gente no Spotify pro Vitor jogar tudo no buraco.
Aí a gente
tá nas carnas.
A gente perde seguidor.
Ai, ai. Mas é isso. Mas é bom que tem uma aberta debate. A gente respeita, né, todas as crenças. Menos a do Lucas Moura, que eu sei que é só pra irritar. Mas tô falando sério. O Oscar tá com 30 anos, pô. Se ele vai pra um nível competitivo, se ele vai pra um Porto da vida, entendeu? Pra substituir aquela porra daquele Oliveira lá, aquele cabeludo bonito que tem no meio campo, que é velho. Acho que ele renderia legal. Acho que seria um bom nome pra debater.
Ele chamou o Sérgio Oliveira de porra. Que
é isso? Ô Gabriel, o Oscar não engraxa o sapato do Sérgio Oliveira.
Ah, pelo amor de Deus.
Pois é.
Pelo amor de Deus. Nunca deu uma caneta no Pirlo, pô, e fez um gol na Champions esse aí. Enfim.
Caneta no Pirlo até o Diguinho deu, pô.
Caralho, é verdade.
Foi drible da vaca.
Drible da vaca, nunca deu um drible da vaca no Pirlo, então. Mas é isso, acho que a gente conseguiu juntar aqui bons nomes, né? Com situações diferentes. Eu acho que esses jogadores mais jovens não são o momento agora, porque eles não chegam a ser esquecidos, né? É mais pra essa galera que já passou pela seleção.
A gente espera que eles sejam lembrados.
Então, acho que é legal, acho que é um debate legal. Daqui a pouco tem outra convocação, né? A gente tem mais 3 rodadas aí no mês de outubro, né? Das eliminatórias. E é isso, se vocês quiserem falar aí mais alguma coisa antes de eu encerrar. Então tá bom, ninguém quis falar nada, eu ia beber água aqui pra alguém falar, mas como me ajudam pra cacete aqui, não vou beber mais água. Então, agradecer aí
a gente tá
audiência.
Esperando boa noite, pô. A gente tá esperando boa noite, tamo ensaiado.
Ah, é verdade! Tem o boa noite, então boa noite.
Não vai dar, cara.
Quem
não vai
conseguiu?
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Aí, pô. Anda.
Quem conseguiu da última vez foi o Gabriel e o Igor. Você ficou boiando aí.
Não, eu acho que eu.
Ah, foi o Julinha? Ah. Mas não foram os 3, então tentei 2 vezes aqui, deu errado, foi icônico. É, mas tentei 2 aqui, deu errado. É isso, muito obrigado aí, boa noite Igor, boa noite Julinho, boa noite Gabriel. Se vocês quiserem dar mais algum recado aí, podem dar. A gente volta à nossa programação normal, né, que é uma semana, a cada semana um programa diferente, então é o nosso 4-2-3-1 aqui, numerado. Aí tem o meu Fala Pouco, tem o Mana Mana da Julinha, tem Mais Que 11 do Igor. Quem sabe aí a gente não inventa um programa pro Gabriel só pra dar mais trabalho pra ele, né?
Se então... a gente conseguir aquele patrocínio da massa lá pra ele, ia ser maneiro.
Porra.
Pra ganhar lasanha. Mas eu ia dar o último recado aqui, galera.
Cadê a Júlia?
É verdade.
Um recado pra galera seguir lá o nosso Instagram. O Gabi tá fazendo um trabalho maneiríssimo. Então, engaja lá nos comentários. Deixa um comentário, marca alguém, manda pra alguém. Salva o post. Tem que salvar, acho que eu salvo. Mesmo que você não vai ver. Salva lá.
Discorda do post, mas faz isso. Alguma coisa.
Isso.
Então é isso. Gabriel, eu vou falar do comentário, olha só. Algum comentário final aí?
Não, o Igor falou por mim já. Twitter também tamo on aí, de uma maneira um pouco mais... Buscando interagir com as pessoas, né? Acho que fica mais maneiro assim também. Então, fiquem ligadinhos que a gente tá trabalhando pra melhorar cada vez mais o nosso conteúdo.
Então é isso. Não esqueçam, né, de dar... o like no nosso canal, ativar o sininho, sacanagem, não tem sininho no Spotify, porque é uma várzea, mas enfim, é isso, sigam a gente aí, todas as redes sociais, 4-2-3-1, já falei tudo que eu tinha que falar, dado um recadinho do começo, né, então não vou repetir agora, boa noite aí, Igor, Gabriel e Julinha, papo muito gostoso, é muito bom falar de seleção, né, ainda mais de nomes que não estão mais na seleção, porque aí a gente não tem compromisso nenhum mesmo com o que acontece com a seleção brasileira, então é isso, até a próxima, e o próximo episódio, mês que vem, Léo, Miranda, Game Show. O embate entre Júlia Faber e Leonardo Miranda com meros mortais, né? Que somos eu, Igor e Gabriel, pra tentar ganhar dos dois, só que a gente nunca consegue. Então vamos ver.
A gente não sabe, o Gabriel pode se mostrar uma lenda.
É verdade, o Gabriel nunca jogou, né? É verdade. Então,
a gente tem
2 Shao Kahns e 1 desafiante, que é o Gabriel, mas Julinho e Leonardo Miranda são palhaçados. Eles tiram os acertos do cu e ganham tudo. Então. É isso, meu povo. Até a próxima e um beijo.